Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você está ouvindo. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador desse belíssimo podcast. E hoje nós temos aqui uma figura incrível, um cara que eu sou muito fã, Thiago Jamelão. Thiago, muito obrigado por vir aqui trocar essa ideia com a gente, cara.
Salve, salve, mano, Iago. Eu que agradeço, tá maluco. Feliz demais de estar aqui. E é isso, agradeço demais.
É isso, galera. E hoje nós vamos falar sobre música, nós vamos falar sobre vivências. Então já fica ligado aí, se você não segue a gente nas redes sociais, o Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo. Então já vai lá, segue o Alma Preta em todas as redes sociais e apoie o trabalho da mídia negra independente. Thiago, antes de mais nada, cara, conta um pouco da tua vida pra gente, antes da gente chegar no disco em si, que a gente vai falar daqui a pouco.
Certíssimo. Então, eu sou nascido em Goiânia, sou o filho mais velho de 4 irmãos, né? Tenho os meus irmãos ali, Rafael, Raquel, que são gêmeos, a Jéssica, eu sou mais velho. Filho de Aparecida de Fátima dos Reis. Mano, cresci em Goiânia, um menino como muitos, né? Da mesma realidade, de quebrada. A gente teve uma vida muito difícil, né? A não ter moradia, né? Ainda eu travo um pouquinho de falar ainda sobre alguns assuntos. Até o processo desse trabalho, das canções, do EP, é justamente também essa libertação, tá ligado? Mas é isso. Meu primeiro contato com a música foi na igreja, né? Depois eu tive minhas bandas de rock, né? Meu primeiro rolê mesmo com a música foi o rock. E aí, fazendo um resumo da caminhada, né? Eu me mudo para Brasília. Brasília, eu conheci ali meus irmãos do Ataque Belice, que era a minha banda de jazz rap ali. E só que lá também eu começo a tocar com uma outra galera, né? Tendo uma visão mais, vou colocar, profissional da música, né? Porque além de trabalhar com a galera ali, que era a minha banda, eu também trabalhava com outros estilos, com pagode, com axé, sertanejo, né? Fazer de tudo relacionado à música, né? Fui road. Trabalhei em estúdio, fui professor também, dei aula de guitarra, aula de canto, essa a bagagem, né? E aí, esse resumo, né? Goiânia, Brasília e agora São Paulo, fazendo esse trabalho aí, tô construindo agora, trabalhando com outros artistas, se bravando, não sei, você vai tirando aí, você vai... No resumo, é isso.
Sim, sim. É sempre complicado, né? Ter que resumir um pouco da nossa vida, que é tanta coisa que vem na cabeça. Eu também sempre, quando me perguntam, ah, cara, conta um pouquinho sobre você, eu sempre fico, não, será que eu falo? E eu vou em certos pontos chaves, né? Mas que da hora, cara. Você passou por diversos estilos, então.
Sim. Ah, eu sempre falo, eu me considero um operário da música, mano. Porque... É meio louco. Tipo, o rock mesmo, por exemplo, quando eu começo a tocar na igreja, a igreja, ela traz essa possibilidade de aprender um instrumento. E nós é pobre, nós não temos condição de comprar um instrumento e nem estudar música. E nem fazia ideia que existia isso. E eu, graças a Deus, vivi um momento que a rapaziada da minha idade teve interesse em aprender um instrumento. Meu primeiro instrumento foi bateria, mano. Tocava bateria na igreja. Depois eu vi ali que todo mundo queria tocar bateria. E eu comecei a me ligar que a guitarra ficava de lado. Falei, eu vou migrar para aquele instrumento ali, porque eu vou passar a tocar mais. Porque a música era um momento que, tipo... Pô, tocar era bom, mano, porque aliviava todo o inferno que nós vivíamos, tá ligado? Cantar e estar tocando, eu me sentia... Sentia leve, mano, me sentia bem pra caralho. Então, eu queria... Quanto mais eu pudesse estar tocando e estar ali tocando com a galera, eu queria. Então, eu falei, vou pra guitarra. Então, tipo, todo o culto que tinha, eu tava tocando. Aí eu conheci o rock, mano. Tinha meus amigos que começaram a ir pra uns festival. E a gente, moleque... Eu sempre fui moleque de rua, assim, tá ligado? Cresci, tá ligado? Aqueles moleque tá sempre na rua, né,
mano? Sim, sim.
Até trabalhar com 8 anos de idade. Então, já tava, ó, no peão há muito tempo.
Cara,
E
isso é da
aí
hora.
comecei aí nos showzinhos ali, novinho ali, colava pra ver umas bandas e ficava, caralho, que bagulho louco. Então o rock foi meu primeiro contato, assim, com o barato. E, tipo, conheci uns caras que eram muito da hora nesse movimento, assim, de ideia, sabe? De trazer umas ideias mesmo, assim. Então, sei lá, é isso. O Goiânia vem desse lugar. E quando eu vou... Pior que... E pensando também, porque Goiânia eu tenho... A minha primeira experiência fora do rock foi uma dupla sertaneja que eu toquei. Eu tocava violão, tocava guitarra algumas músicas. Então eu toquei com eles um tempo. Lembro até hoje, ganhava assim, de 30 a R$ 50 de cachê. Nada.
A
E
gente
a...
nunca esquece.
Nada, tem coisa que não dá pra esquecer, né? E aí, mano, aí quando eu vou pra Brasília eu tava trabalhando numa loja de camiseta, só que chegou um momento que eu não queria mais trampar numa loja, sabe? Eu falei, mano, quero fazer um barato meu, assim, o que que eu sei fazer? Aí eu falei, cara, eu sei fazer mais ou menos tocar um instrumento e cantar. Então aí eu me joguei, eu conheci uns caras, uma banda de pagode que tocavam muito em Brasília, e falei, os caras falaram, mano, quer fazer guitarra com nós? Eu falei, bora. Aí comecei a tocar guitarra com os caras, quando eu vi, tava tocando com uma banda de axé, tava tocando com uma banda de sertanejo. Tava tocando com um monte de gente, mano, com a banda de jazz e isso aprendendo, porque a minha linguagem era outra, né? Então, tocar com os caras, ouvir outras coisas diferentes, tava absorvendo muita coisa, sabe? Então, essa caminhada toda me trouxe para esse momento agora. Tanto que, né, meu EP, quando quem for ouvir também, vai ter, caramba, é bem diferente uma música da outra, né? Você ouviu, você sabe.
Não, eu tô ligado, é bem diferente. E eu tava dando uma fuxicada, né? Eu falei, pô, vou entrevistar o cara que eu sou fã, eu vou dar uma fuxicada a mais. Eu fui lá no seu canal do YouTube, nas suas primeiras músicas, nos seus primeiros sons. O primeiro que você lançou foi em 2015, né, cara? Teu primeiro som. Lá no teu canal, você já toca, imagino, bem antes. Mas o primeiro som foi em 2015, não é isso?
Mano, mas sabe o que é o mais louco? É, eu tava pensando sobre esses sons que eu lancei. Esse primeiro som mesmo que eu lancei, eu lembro que eu tava voltando de Goiânia para Brasília e eu comecei a cantar eu fiz essa música no carro, que eu tava de carona. Eu fiz essa música foi na minha cabeça. Aí eu fui numa casa de um amigo, que era da minha banda, e ele produziu comigo esse som e nós lançou. Eu vejo essas músicas sempre como um exercício, porque até então, mesmo lançando esses singles, eu nunca imaginei que seria possível, ou nunca me imaginei gravando algo, sabe? Eu sempre tive banda, e eu acho que pela realidade também eu não conseguia visualizar que eu poderia ser frente, né, de um trabalho, de, sei lá, de lançar um trabalho. Tanto que eu lancei em 2015, se não me engano, aí passou um ano, eu lancei algo em 2016, aí passou mais um ano, eu lancei algo em 2017. Que além de ser difícil, né, não tinha grana para fazer música, era isso também. Acho que me faltava um pouco dessa perspectiva. Será que também é um momento, né? Eu também apostava todas as minhas fichas nos trampos que eu tinha, né? Tanto que o Armageddon foi minha primeira banda, depois Countdown, depois Ataque Belize, e por aí vai.
Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo.
Da hora, da hora. Agora entrando um pouquinho mais no seu álbum, cara, eu amei o álbum muito e me identifiquei muito com o álbum. Acho que as nossas vivências são bem parecidas. Eu também tive meu primeiro contato com a música na igreja. Diferente de você, eu não fui tocar nem bateria e nem guitarra, eu fui tocar teclado.
Toca ainda?
Não, parei. Toco de vez em quando, num rolê com amigos. Mas nada profissional, já tem que uns 5 anos que eu não toco assim. Eu toquei na igreja há muitos anos,
Mano,
mas
eu me
eu.
arrependo de ter aprendido teclado, viu? Depois eu fui aprendendo, mas de cara eu me arrependo, porque também a igreja é foda. Tinha um estigma que, tipo, o teclado não era pra nós, tá ligado?
Sim! Já na
Tipo.
igreja que eu tocava, não tinha assim, muitos instrumentos, por isso que o teclado era muito disputado, e todo mundo aprendia teclado. Mas, cara, eu ouvi o disco e a primeira música, aquele 2000, deixa eu lembrar o nome
E
certinho aqui.
alguma coisa.
Isso, 2000 e alguma, eu ia falar isso, 2000 e alguma coisa.
É isso mesmo.
A primeira faixa, 2000 e alguma coisa, já me impactou, tá ligado? Eu ouvi o primeiro single que você lançou, mas essa música me impactou muito. Não só essa música, mas o disco todo. Você narra muito as vivências de uma pessoa preta, que vem de comunidade, mas não só isso. Ao mesmo tempo que você fala muito sobre saúde mental, você também fala sobre esperança, você também fala sobre futuro, você também fala sobre sóis, amanhecer. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa construção do disco, que eu acredito que tem muito a ver com a sua construção como pessoa, né?
Sim, mano, sim. Que da hora. Mano, de alguns anos para cá eu venho numa reflexão constante da minha vida, do lugar de onde eu vim, por onde eu tenho caminhado, sabe? Tipo, até os 20 anos de idade, eu achava que eu ia morrer com 20 anos de idade. Para mim, a vida acabaria nos 20. Então, tipo, até um certo momento da minha vida, eu vivi sem expectativa nenhuma. A não ser na expectativa diária de, tipo, hoje tem que ter comida em casa. Hoje a gente tem que levar alguma coisa, sabe? Na expectativa da sobrevivência, que você tá ligado que nós só quer ter comida em casa e ter um teto, né? E durante muito tempo eu não tive um teto, meu teto foi lona. E depois de um tempo a gente foi para um lugar que não tinha teto, mas tinha parede. Tanto que na minha canção lá eu falo, né? Até no texto de Morada eu falo sobre isso. É, várias vezes teto foi plástico, e realmente, a gente morou num barraco de lona, e depois que a gente sai de um barraco de lona, a gente vai morar numa casa que tem muro, mas não tem telhado, então eu sei que é dormir debaixo de chuva, tá ligado? Só que, quando eu entendi que a vida, ela, mano, o sentido da vida é pra frente, como diz nosso mano Emicida, e eu falei, mano, eu preciso viver, tá ligado? Pô, eu sou dono dessa minha história também, tipo, eu preciso me responsabilizar e preciso correr atrás. Nem mesmo todo o inferno. Então, quando eu começo a refletir sobre isso, a caminhada e vendo, pô, tomei posse da minha vida e, tipo, obrigado, vida, né? Você não me deve nada, eu preciso, mano, vambora. Então, esse EP é nessa reflexão. É de, pô, é um novo Thiago que nasceu de uns tempos pra cá, sabe? Que agora é esperançoso, acreditando sim que é possível. Porque eu vi vários dos meus irmãos saindo do impossível, mostrando que é possível, saca? E eu comecei a entender que é possível, mano. E é o mais louco também, porque quando a gente faz o trajeto, muitas vezes a gente envolvida nessa tristeza toda, a gente não consegue perceber a beleza do caminho, né, mano? A gente intensifica tudo, amplifica demais só a coisa da tristeza, e realmente a gente tem mais tristeza que alegrias no momento, mas teve muita coisa boa também. Tanto que essas coisas que eu vivi, passei, elas culminou para eu, de repente, mano, eu tá aqui hoje, trampando com um cara que é meu irmão, meu amigo, tá ligado? A gente, pô, a trabalhar num álbum hoje, que é um dos maiores do Brasil, e ter um Grammy, sabe? Então isso é muito louco, quando eu vejo, tipo assim, caramba, mano, o caminho todo tem valido a pena. Saca? A música me salvou e a música é isso. Então, quando eu começo a fazer esse EP, é falar desse sentimento, né? Tanto que a primeira faixa já abre dizendo: sei que não sou só eu que sinto esse vazio aqui em 2000 alguma coisa. Então, tem vários irmãos como eu, mas ao mesmo tempo nas músicas eu falo: mano, é isso, eu tô falando dessa tristeza, mano, mas é seguir em frente, tá ligado? Minha mãe cristã sempre falava pra gente, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, até o bagulho dos sóis tem esse barato, né? Tipo, e ao mesmo tempo, entender também que há beleza na noite. Porque luar é falando dessa beleza também, dessa escuridão. Porque quando eu percebo a lua ali, é quando eu escrevo a música Luar. E luar vem dessa reflexão. Eu tava tão triste num dia, andando numa parte da minha rua escurona, mano. E eu falei, caramba, mas tá claro aqui. E lá nessa onde eu moro ali não tem poste de energia. Quando eu olhei, eu vi a lua bonitona. Falei, caralho, mano, qual foi a última vez que eu olhei pra cima pra perceber essa beleza? Então, saca? Perceber a beleza na noite, mano, na sua escuridão também. Então, é toda essa dualidade, tá ligado? Então, isso se dá à construção dessas canções, entender que há as tristezas, mas também a tanto as tristezas, mas a beleza nisso também, entendeu? E fazer as pazes com isso tudo e seguir em frente. Não sei se eu fui tão clara nessa mistura de sentimentos.
Foi, mas... foi sim. É que eu acredito também que tem um processo de você amadurecer essas ideias, né? Porque é algo que está tão presente nas nossas vidas, no dia a dia, que às vezes você se torna uma pessoa muito amargurada. Você não consegue ver beleza nesses detalhes. Às vezes o cara está ali, sem emprego, como a gente passou muitas vezes, pô, não tem onde morar e a tua única preocupação é, cara, o que eu vou comer amanhã, mano? Eu preciso de um trabalho e tal. E isso, muitas das vezes, a gente tem essas preocupações muito novo, mano. Eu tive essas preocupações e eu tinha 12 anos. Então, a gente começa a ver, e às vezes algumas músicas retratam muito isso, com certo peso. Não que haja erro nisso, mas o que me chamou mais atenção no seu disco foi isso. Você traz essas questões complexas que a gente passa na nossa caminhada, na nossa vida, mas, como você também fala na música, com a leveza de uma pluma, tá ligado? É um bagulho leve, é um bagulho que você ouve, te traz essa reflexão, essa memória, mas ao mesmo tempo te dá esperança, te joga pra frente. Isso é muito importante, cara.
É isso que eu busquei, mano. Eu lembro quando eu tava escrevendo a segunda música, eu falei, caramba, eu não posso ser também só tristeza no bagulho, tá ligado? Tem que trazer... Porque, mano, eu confesso, a primeira vez que quando eu comecei a pensar nele, eu tava num momento muito denso, acho também por conta da pandemia, porque foi quando veio a pandemia, e aí essa incerteza desse amanhã, que nós nem sabíamos se ia vir, quando a gente ia voltar, né? Eu com vários planos, e puta, mano, aí vem esse bagulho. Então, quando eu começo, eu tô muito triste. Mas depois essa folha foi se abrochando, foi se abrindo. E aí eu fui entendendo, falando, não, é isso, tá ligado? E pior que cada canção traz essa dualidade que você tá falando. Bem foda.
Sim, mas não é, nem tudo é só tristeza. Você também fala de amor ali com a Emicida, com a Drica, e conta um pouco pra gente sobre a construção dessa faixa.
Mano, é bem louco, né? Tipo, eu e Emicida falando de relações mesmo, né? Da vida, tal. Eu tinha vindo também de um recente término, né? De relacionamento. E aí ele já veio com a ideia da letra, falou, já tem uma canção aqui pra nós, tá ligado? Aí já cantou o verso dele, eu já peguei meu violão ali, já fiz uma linha e escrevi meu verso, né? Então, a gente tem três canções juntas nesse EP. E as três, nossa, mas eu acho que o EP todo, vem de diálogos, nós conversando e sobre a vida, reflexões e, pô, é isso. E beijando vem disso, falando de relacionamento, dessas coisas boas, né? Que tem também as coisas ruins e as coisas boas. E a gente levou pra esse lugar aí. E achei divertido, mano. Eu gosto muito desse som.
Eu também. Eu tô apaixonado pelo disco. Eu fui privilegiado, a galera que tá aí acompanhando, de poder ouvir esse disco. E fui muito feliz por isso também. Mas, como a gente tá falando do futuro ou do passado...
Ouçam lá e depois escreve pra nós falando o que achou. É da hora, Lê. Morada, eu fiquei muito feliz, mano. Lancei Morada. E as mensagens que eu comecei a receber foi bem louco, assim. Me emocionei bastante. As pessoas chorando, assim, mandando áudio, se identificando. Eu acho foda, né? Porque eu sempre falo, tipo, eu escrevi a nossa vivência, né? Nós tá se encontrando, né? Tipo, nesse diálogo. Então tem muita gente sentindo muita coisa, vivendo muita coisa. E é da hora ver essas pessoas também. E é por essas pessoas que eu acredito que eu continuo fazendo música. Por saber que tem pessoas como eu também nessa caminhada toda.
Cara, sem que ter... da hora, velho. A música é um ponto de encontro, né, que a gente tem em comum. É, a música eu acho que é o que reúne tudo, é o que nos reúne, é o que nos une, é o que une milhares de pessoas num lugar, não só num lugar, num sentimento, né? Então, levar a música é muito importante. Tiago, infelizmente a gente tá chegando no final do nosso programa. Isso é triste.
Foi rápido, né?
Foi muito rápido. E eu queria te agradecer muito, cara, por essa conversa, por essa troca. Antes de nós irmos, queria que você falasse aí suas redes sociais para a galera estar indo lá te acompanhar, seguir o seu trabalho.
Antes, eu preciso te agradecer, de verdade. Estou muito feliz, mano. Muito obrigado pelo convite, por essa porta, por essa oportunidade, de verdade. E, enfim, só me resta agradecer mesmo. Eu fico pensando e falo, mas é só gratidão, de verdade. Muito, muito, muito grato. E vocês me acham nas redes sociais, Thiago Jamelão, Thiago com TH, por favor. Jamelão. todas as redes sociais, é isso aí.
É isso, ó, eu já te seguia, mas eu deixei de seguir e segui de novo para você ver minha notificação e me seguir de volta. Porque eu sabia.
Não uso notificações, mas eu vou ver agora.
Mas da hora, Thiago, conversar com você, que a gente se encontre por aí, agora que as coisas estão normalizando, né? Vai levar um tempinho para ficar normal, acho que nunca mais vai ser normal como era antes, mas vamos se trombar por aí, nessas ruas de São Paulo.
Por favor, por favor.
É isso, galera. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Siga o Papo Preto, siga o Thiago, me siga lá também nas redes sociais. E muito obrigado. Até o próximo Papo Preto. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.